Bom dia, comunidade constantinense. Está no ar o informativo da Câmara de Constantina. O programa de hoje tem um ar ainda mais festivo, pois neste 20 de setembro celebramos o Dia do Gaúcho e o encerramento da Semana Farroupilha em nossa cidade. E é nesse clima de tradição e celebração que iniciamos o nosso bate-papo com os vereadores Luiz Fernando Lusa e Adroaldo Araújo. Bom dia, Adroaldo.
Bom dia, meu colega Luiz Lusa. Bom dia, Cristina. Bom dia, comunidade constantinense. Prazer estar aqui novamente no informativo da Câmara Municipal de Vereadores. E como tu disseste, num momento festivo aqui comemorando a Semana Farroupilha, uma tradição gaúcha e uma tradição, inclusive, aqui em Constantina, esses festejos realizados na praça. E de imediato eu gostaria de parabenizar o Poder Executivo e o Poder Legislativo e o CTG, em especial, pela organização, pelo espetáculo cultural que está sendo apresentado aqui na praça ao longo do dia, com as escolas, com informação, com historiadores, porque é um momento festivo, mas também é um momento cultural, né, Cristina? Então, a Secretaria de Educação também é envolvida nesse aspecto de cultura, de educação, trazendo as nossas crianças aqui na praça para festejar a Semana Farroupilha, o 20 de setembro, e levar consigo o conhecimento e cultura da nossa história. E também falando que a Câmara Municipal de Vereadores, nesta Semana Farroupilha, estava lá com seu piquete, prestigiando todas as noites. Nós estivemos lá com um cardápio diferenciado a cada noite, com o envolvimento dos vereadores, conversando, discutindo também algumas questões e momentos, discutindo projetos e ações para as futuras realizações da Semana Farroupilha com maior organização ainda. A gente vê que o processo ao longo dos anos, eu que participo desde 2017, de forma efetiva, Campamento Farrapos, cada edição está mais organizado. Então é isso que a gente quer, manter a nossa tradição, obviamente, e levar ao conhecimento da sociedade, de nossos garotos, especialmente, a questão cultura gaúcha.
Bom dia, colega Adroaldo. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos os constantinenses que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui em mais um programa informativo da Câmara de Vereadores.
E para você, vereador Lusa, conta pra gente como está sendo a Semana Farroupilha.
Bem, Cristina, é um grande evento, né, tradicionalista do nosso estado e valoriza muito a cultura gaúcha. É também, essa semana, a Praça Getúlio Vargas acaba virando um ponto de encontro, né, de muitos amigos, inclusive nós aqui da Câmara, fomos todas as noites, né, tivemos atividades no nosso piquete. Mas mais do que isso, eu percebo que é uma grande oportunidade de nós medirmos as forças da nossa comunidade. Você veja, nós temos uma patronagem que assumiu em junho o CTG, e em poucos meses, acredito eu que em tempo recorde aí, conseguiu organizar uma Semana Farroupilha que há muitos anos não acontecia. Então, está de parabéns à patronagem do CTG pelo empenho, pela força. Embora tenha pouco tempo de gestão, conseguiu presentear a comunidade com a Semana Farroupilha. Também fazendo uma avaliação do Poder Executivo, que acredito, colega Adroaldo, que colocou um valor recorde aí em apoio à cultura. A comunidade também está de parabéns. Tem participado, esgotaram as casinhas e eu vejo esta valorização também da comunidade. Então é isso. Mais do que uma festa, mais do que cultivar a tradição, é também um momento de nós avaliar a nossa comunidade. E acredito que de todas as partes, a avaliação, a interação foi muito positiva.
Colega, exatamente isso. Eu vejo que esse dinheiro alocado para esse tipo de festejos é um investimento. Nós estamos investindo em cultura e em tradicionalismo. Então, a Câmara de Vereadores aportou R$24 mil, porque a Semana Farroupilha fosse concretizada, e eu acho e acredito que seja exatamente isso. É obrigação do Poder Executivo, obrigação da Câmara de Vereadores fazer investimento na cultura gaúcha. E o CTG fazer a sua parte, como fez, de forma exemplar.
Depois de falarmos sobre a Semana Farroupilha e toda a sua importância para a nossa comunidade, seguimos agora trazendo informações sobre o trabalho legislativo. Vamos destacar os projetos que foram aprovados nas sessões da Câmara Municipal, mostrando as iniciativas que buscam atender às necessidades e ao bem-estar de toda a nossa população.
Cristina e colega Lusa, no dia 1º de setembro, na sessão ordinária, nós aprovamos aqui o projeto de lei número 89, que institui o Programa Municipal de Prevenção ao Greening. O que é esse greening? É uma bactéria que ataca os citros e que tem um prejuízo econômico muito grande aos grandes produtores. A finalidade, na verdade, é criar diretrizes, estabelecer diretrizes de vigilância, né, e monitoramento. A educação sanitária é, na verdade, objeto de erradicar essa espécie de hospedeiro que traz um prejuízo significativo na economia. E é bom que se diga que não há cura para esse problema, não há solução a não ser arrancar todos os cítricos. É uma bactéria que ainda não foi descoberto ainda tratamento para isso, não tem cura. Então é preciso que se tenha cuidado, cautela. A ideia é, hoje, melhor dizendo, no estado nós não temos nenhum caso comprovado, mas o projeto de lei que nós discutimos aqui, o projeto de lei número 89, é exatamente preventivo. É para que as pessoas comecem a ter cuidado, a monitorar quem tem quintal atrás de casa, quem tem grande produção. Os sintomas que são visíveis é amarelamento de folhas de forma irregular. A fruta também cresce muito pouco e cresce deformada. Então são sintomas que todos nós podemos olhar no quintal de casa, no seu arvoredo, para que monitore, e qualquer coisa é só entrar em contato com a Secretaria de Agricultura, que a Secretaria de Agricultura tem técnicos para verificar se há essa bactéria ou não. Então é uma questão preventiva, não há necessidade de nenhum alarde, é só uma questão de nós monitorarmos para que nós não tenhamos aqui em Constantina esse tipo de problema e que vai interferir na economia dos produtores de cítricos.
Bem lembrado, colega Drualdo. Assim como todos os outros projetos, neste, o Tonin, secretário de Agricultura, veio até a Câmara explicar para nós o nível de preocupação referente a essa doença, a esta praga, enfim, que é considerada hoje a doença mais destrutiva na área da citricultura. Não traz nenhum mal para a saúde, porém, como o colega Drualdo falou, uma cidade agrícola, uma região agrícola como a nossa, que tem a citricultura como uma atividade de renda econômica social, tem que estar atenta a esta doença, a esta praga. Então é isso, parabéns à Secretaria de Agricultura da nossa cidade, que está fazendo adesão a este programa e trazendo este cuidado para a nossa cidade, para a nossa região.
Então, na verdade, dia 1º de setembro, na 15ª sessão ordinária, nós tratamos desse assunto da questão cítrica, e no dia 9 de setembro nós realizamos uma sessão extraordinária e tratamos de um assunto relativo à educação. É um projeto de lei número 77 que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal. É uma questão mais técnica que tem a finalidade de regulamentar no âmbito municipal, aqui no município, os princípios e diretrizes da gestão democrática do nosso ensino, do ensino público. A gestão democrática são os pilares do ensino público. A qualidade, a participação da comunidade, a participação da comunidade escolar e fora das escolas, através dos estudantes, dos pais, dos servidores, dos representantes locais. Tudo isso para que nós possamos ter um ensino democrático, né? O projeto, então, visa garantir ao estabelecimento de ensino municipal maior autonomia também, para que os colégios municipais possam ter decisões tomadas e que essas decisões sejam regulamentadas em projeto de lei, para que a gente possa, então, ter uma rede de ensino democrática com a participação dos professores, dos alunos, dos pais, das entidades e de todos que estão presentes no dia a dia da comunidade escolar.
De fato, colega Drualdo, é muito importante essa preocupação da administração, do poder público, com a democracia na educação. A educação que é berço da criação do cidadão, o que reforça ainda mais que deve ser, sim, um ambiente, uma pasta, onde a democracia fale mais alto.
Pois bem, só para nós finalizarmos, colega e Cristina, de que essa lei é uma lei que já vem de outros anos, é uma lei anterior, nós estamos só fazendo alguns acréscimos através do projeto de lei número 77. Visa permitir a educação do município com base nos princípios de transparência, cooperação, equidade e controle social. Então é aquilo que o colega falou. É fundamental a democracia dentro da sala de aula, dentro dos colégios, para que a gente possa ter uma sociedade mais democrática e mais participativa.
Bem, como o colega Drualdo falou, no dia 9 tivemos uma extraordinária e no dia 11 Dois dias depois, tivemos outra sessão extraordinária, na quinta-feira, às 9:30 da manhã, para tratar do repasse para o CTG Taquarussu. O repasse que foi de R$24 mil, foi o projeto número 90, mais uma vez foi aprovado de forma unânime aqui na casa. Esse repasse, como nós falamos no início do programa, reforça ainda mais o compromisso da Casa Legislativa, do Poder Público, com a cultura, neste caso, em específico, com a cultura gaúcha. Vale ressaltar que esses R$24 mil do projeto 90 é um valor de retenção do duodécimo da nossa Câmara de Vereadores. Além desses 24, tem outro valor, um valor maior, que foi um repasse do Poder Executivo. Para ficar claro, teve o repasse da Câmara Municipal, que é o valor do projeto 90, que são os 24 mil, e teve também um repasse de um valor maior do Poder Executivo para que pudéssemos fechar um valor onde desse uma certa segurança para que o CTG Taquarussu conseguisse realizar a Semana Farroupilha.
A próxima sessão será no dia 22 de setembro, segunda-feira, às 18 horas, e agora os vereadores comentam sobre alguns projetos que foram discutidos na reunião das comissões que virão para essa sessão do dia 22.
Exatamente, Cristina. Dia 22, então, temos sessão. Já antecipo convidando a comunidade que assista a sessão, que venha até a casa prestigiar e estar por dentro, né, do que está sendo definido em nossa comunidade. Temos 4 projetos tramitando aqui na casa, que estarão na pauta da próxima sessão, sem contar que pode ser que ainda tenha alguns dias até a sessão, pode ser que chegue mais algum projeto. Um deles é o projeto 92, que pede autorização para que haja um acordo entre as cidades da nossa região. Nós participávamos da associação da ANZOP e agora há poucos meses nós migramos para a AMNG, que é uma associação nova que pega municípios mais próximos aqui da nossa volta. Esse projeto, esse acordo que está citado no projeto, ele prevê um acordo de companheiros, acredito, colega Adroaldo, que é no momento que você precisa uma máquina da cidade vizinha, no momento que você precisa preencher um veículo, por exemplo, para a saúde, que vá até Passo Fundo, que haja esse acordo, essa parceria entre as comunidades, viabilizando sempre a parte financeira. E eu vejo que a nossa região é uma região privilegiada. Eu participei das Cidades da Volta na Emenda do Milhão e percebi, tem muito, muito disso, colega Adroaldo. Nossa região é muito parceira, não tem vaidade. Então, eu acredito que esse acordo vem mais para formalizar, porque eu acho que já existe muito essa parceria entre as cidades vizinhas.
Seguramente, colega Luiz Lusa. Na verdade, a gente vê pela sociedade, que é uma sociedade participativa, ordeira, que gosta de se ajudar, a iniciativa dos próprios prefeitos. Isso vem da sociedade, isso. Então é importante que se coloque, né, que esse acordo firmado no projeto 92, que é a ideia de se formar, ele celebra um acordo de cooperação entre os municípios integrantes da Associação Municipal do Norte Gaúcho, que é o AMNG, e nós fazemos parte, como o colega colocou, da ANZOP. O objeto aqui, na verdade, é promover a troca de serviços, de execução conjuntas de atividades, a cedência mútua de equipamentos, transporte de paciente, entre outras movimentos que interessem à coletividade, aos municípios que fazem parte da AMNG. Eu tive no Poder Executivo agora, nos últimos anos, e eu vejo da importância, né, da parceria entre os municípios dessa associação. A partir do momento da aprovação desse projeto de lei, os municípios vão poder trocar maquinário quando um não tem, empresta para o outro. Quando precisa fazer um determinados serviços, o município pode fazer o serviço, porque por hora, né, por hora não é possível fazer isso. A lei não autoriza que uma máquina nossa, por exemplo, faça serviço no município de Engenho Velho. Tá? Precisa ter uma autorização legislativa. Então nós estamos aqui autorizando o Poder Executivo a fazer exatamente essa parceria. A troca de maquinário, de serviço, de transporte. Eu fui secretário da Saúde, e muitas vezes a gente tem que fazer um transporte na madrugada com um único paciente. Então, se há essa parceria, nós podemos passar nas cidades vizinhas, pegar esses pacientes e levar em conjunto. Ou fazer programação, Exatamente. Ó, amanhã, por exemplo, vai uma ambulância para Passo Fundo. E a nossa ambulância possa passar, baseado em lei agora, autorizado pelo Legislativo, pegar demais pacientes e levar fazer um transporte único e que economiza, e interessante, né, a economia que se gera para todos os municípios. Então, uma parceria louvável, uma parceria que merece, né, a aprovação do projeto através aqui da Câmara Municipal, e a iniciativa realmente é uma iniciativa importante para todos os municípios que compreendem a AMNG, Associação dos Municípios do Norte Gaúcho.
Muito bem colocado, colega Adroaldo. E ninguém melhor do que você para falar sobre a ANZOP, que você esteve como vice-prefeito nos últimos 8 anos. E muitas pessoas da nossa comunidade não sabem ainda que teve essa migração da ANZOP para esta nova associação. Colega Adroaldo, você percebe, vou dar uma de entrevistador agora, Cristina, peço licença. O que você acha, colega Adroaldo, que nós temos a ganhar com essa troca de associação, com esta nova parceria?
Lusa, boa pergunta. Essa é uma discussão que se vem há muito tempo debatendo nos bastidores. Qual a função da ANZOP ou quais são as vantagens que os nossos municípios têm em relação à ANZOP e têm em relação à MNG? A ANZOP era a maior associação do estado do Rio Grande do Sul, compreendida com 46 municípios. Nós temos 16, se não me falha a memória, na MNG. Acontece que as decisões tomadas na ANZOP, elas tinham uma tendência de beneficiar municípios de Frederico, Siberi, daquela região. E a nossa região aqui, Constantina, Ronda Alta, Três Palmeiras, Sarandi, ficava às vezes à margem das decisões. Então a gente percebia que nós não tínhamos muita força. Então o melhor era nós dividirmos, e não foi uma divisão com animosidade, muito ao contrário, o presidente da ANZOP, quando nós inauguramos a sede, e o colega estava junto, né? Inauguramos a sede da AMNG em Ronda Alta, o presidente da ANZOP estava lá. Foi só uma compreensão desta associação de que nós, em menor tamanho, em menor volume, poderíamos discutir de forma melhor as problemáticas da nossa região, que é uma região um pouco distinta da região lá de Frederico e de Siberi. Então não é uma questão assim, só ele iria vantagens para a região de Siberi, mas a ideia de que nós fortaleceríamos mais as nossas demandas junto ao Estado, né, junto ao Estado, ao governo do Estado, aos problemas que deveriam ser resolvidos aqui para a nossa região. Essa foi a questão que levou à separação desses municípios em relação à ANZOP. Mas a harmonia continua igual, a parceria continua igual, só os interesses mudaram um pouco em relação às duas associações.
E é perceptível isso nos acessos asfálticos, por exemplo. Tem várias cidades da região de Frederico que não existia o acesso asfáltico e acabaram sendo contempladas. Nós estamos na luta com o acesso do Engenho Velho há muitos anos. É com certeza um acesso que vai acelerar, principalmente a parte econômica, né, colega Adroaldo? Você acredita que essa associação, no menos é mais, menos municípios que também dependem desse asfalto, não é para contemplar somente Constantina ou Engenho Velho? Acredito que a região toda ganha. Você acredita que com a AMNG nós vamos ter uma força ainda maior para que aconteça, de fato, esta pavimentação?
Eu costumo dizer o seguinte, eu acredito muito nessa pavimentação. Tá? Desde a gestão passada, a gente vem trabalhando muito forte aqui, os partidos todos envolvidos, mas é verdade. Se a associação tivesse sido, digamos assim, separada há um tempo atrás, este acesso Constantina e Engenho Velho seria um foco principal, o que não é na ANZOP, né? O que não é na ANZOP. Então agora é um das questões que está sendo debatida dentro da MNG e especialmente entre Constantina e Engenho Velho, que são os interessados. Eu tenho convicção, digamos assim, e eu sou uma pessoa que penso muito pelo positivo, né? A gente encontra na rua, mas isso não vai sair, não vai sair, não vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Inclusive o secretário de transporte, Juvir Costela, esteve em Engenho Velho agora na abertura dos festejos, né, da Semana Farroupilha e garantiu lá para Engenho Velho, e nós estávamos lá presente, o acesso vai ser realizado e que a licitação desse projeto de lei vai acontecer ainda esse ano. E eu acredito nisso, eu acredito no empenho do próprio governador Eduardo Leite, no secretário Juvir Costela, de que nós vamos ser beneficiados efetivamente com esse projeto que vem ao longo lá do governo Brito ainda, né? A ideia vai, sai, sai, não sai, agora vai sair. E precisamos acreditar nisso, precisamos cobrar os nossos agentes políticos lá do Estado para que isso saia do papel definitivamente e venha para a prática.
Para concluir, colega Adroaldo, vale ressaltar que o que eu falei há pouco dos acessos que foram feitos na região de Frederico, de forma alguma são menos importantes, mas nós como comunidade e agora como políticos devemos priorizar o que é de nosso interesse. Tenho certeza que agora será tratada como prioridade, né? Por se tratar de apenas 16 municípios, municípios mais próximos, onde todos irão se beneficiar com esse acesso asfáltico. Temos tramitando também na casa o projeto 93 e o 94. O 93 é para a contratação de um psicólogo e um técnico de enfermagem para a Secretaria de Saúde. E o 94, a contratação de um psicólogo para a assistência social. Vale destacar, Cristina, colega Adroaldo, que esses cargos já existem, né? Não é uma criação de cargo, e sim serão ocupados ou renovados. Enfim, tem muito essa diferença, né, colega Adroaldo?
Exatamente. Aqui o que o Poder Executivo está pedindo aqui não é a criação de novos cargos. Esses cargos já existem, já foram criados, eles vão ser ocupados por novos profissionais ou através de renovação dos contratos. Nós temos aqui a contratação de um psicólogo de 20 horas, técnico de enfermagem 40 horas para a Secretaria de Saúde. Os técnicos ou o psicólogo já está trabalhando, o Poder Executivo vai renovar o contrato ou o cargo está vago e o Executivo vai chamar um novo profissional. Então não vamos criar cargo nenhum aqui. E também para a Secretaria de Assistência Social, um psicólogo 40 horas para ocupar um cargo que já está criado há muitos anos. Né? Então o Poder Executivo agora ele renova o contrato com o atual psicólogo ou chama um para ocupar a vaga que já está criada. Outros projetos de lei são simplesmente para ocupar cargos já criados anteriormente.
Agradecemos a participação dos vereadores Adroaldo Araújo e Luiz Fernando Lusa.
Muito bem, Cristina, muito bem, meu colega vereador Luiz Lusa. Foi mais uma vez um privilégio ter estado aqui discutindo, batendo um papo sobre os nossos projetos de lei e desejar a todos um bom final de semana e até o próximo programa informativo municipal da Câmara de Vereadores.
Obrigado, Cristina. Obrigado, colega Adroaldo, pela parceria, pela troca de ideias, pelo debate. É sempre uma alegria estar levando para a comunidade, de uma forma mais simples, o nosso dia a dia, falar sobre os projetos que passam pela Câmara. Acredito que isso é muito importante. E deixo aqui o meu forte abraço, também deixo um abraço para a patronagem do CTG, por ter nos proporcionado uma grande semana. Forte abraço, um bom final de semana a todos.
Estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso informativo da Câmara Municipal de Constantina. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Hoje falamos sobre a Semana Farroupilha e a importância da nossa cultura. Destacamos os projetos aprovados nas últimas sessões. Comentamos sobre as vantagens da AMNG e ainda reforçamos o convite para a próxima sessão, que acontece na segunda-feira, dia 22, às 18 horas aqui no plenário, com transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Lembramos também que setembro é um mês especial e cheio de datas comemorativas. Tivemos a Semana da Pátria, a Semana do Gaúcho e agora nos aproximamos do início da primavera. E neste 20 de setembro, não poderíamos deixar de prestar a nossa homenagem a todos os gaúchos e gaúchas que com bravura, tradição e amor à terra mantém viva a chama da nossa identidade. Mais uma vez, agradecemos a sua sintonia e desejamos um ótimo final de semana, repleto de alegrias nos festejos Farroupilhas e nos encontros da nossa comunidade. Até a próxima edição.